Esta semana Pedro Mexia sente-se palestiniano, mas por causa do CDS. João Miguel Tavares declara-se sardo e Ricardo Araújo Pereira confessa-se sórdido. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que as questões da saúde mental tomaram conta do desporto de alta competição nos Jogos Olímpicos, uma semana também em que se discutiu o papel histórico do Hotel Saraiva de Carvalho e em que gerou controvérsia a decisão do Governo de não decretar o luto nacional pela morte do comandante operacional do 25 de Abril. Temas que vamos desenvolver daqui a pouco neste Governo Sombra com a distribuição de pastas, mas antes, as decisões relativas à pandemia. Já se sente a caminho da libertação total, para usar uma expressão trazida para a vida pública pelo Primeiro-Ministro, Ricardo Araújo Pereira?
Fiquei um bocadinho inquieto com o caminho para a libertação total, que é uma expressão de sabor simultaneamente anarquista e evangélico. E eu fiquei inquieto com isso. Além de que já estou... estas promessas de... Não, agora é que vai acabar. Agora é que vai, para a semana, se calhar para salvar o verão, lembram-se quando nós íamos salvar o verão, acho que foi o ano passado, que íamos para salvar o verão, tínhamos de fazer um sacrifício.
Mas acha que foi insuficiente aquilo que foi decidido?
Não. Carlos, eu sobre isso não sei.
O Natal, não é?
Eu quero é andar na rua sem máscara e ir a espetáculos, bater palmas e respirar como deve ser.
Ir a espetáculos pode.
Quem te tira festivais de rock, tira tudo.
Exatamente, é isso.
Está-lhe a faltar o mosh.
Curtir todos esses sons, altos sons.
Não ficou desiludido, ficou apenas inquieto
pelo
facto de ainda andar mais um mês de máscara na rua.
Carlos, sim, estou desconfiado com esta... mas quando chegarem as vacinas é que é. Espera, primeiro vamos vacinar como deve ser toda a gente. Espera, ainda falta um bocadinho. E eu já estou como aquelas crianças que dizem, já chegámos, e agora? Já está, já chegámos, já posso sair. Estou muito insuportável.
Depois da terceira e da quarta vaga, começas a temer é pela terceira e pela quarta dose, não é? Tipo, duas doses, mas agora duas doses.
Agora
não
mais, uma dose. Sim, mais uma dose.
Só depois da terceira. Israel vai começar a dar a terceira dose da Pfizer e provavelmente... Nós também, a inoculação não nos imuniza para sempre, portanto...
É isso mesmo.
Há de haver mais.
Pois não, afinal é só na quarta dose. E tu dizes, já não tenho idade para tantas.
Bem, esta semana voltou à ribalta o conceito de otimismo irritante, um conceito que Marcelo reclama agora para si, mas que o próprio Marcelo atribui a António Costa, embora tenha sido ele, Marcelo, a criá-lo.
Um pouco o espírito habitual que tem o Sr. Primeiro-Ministro. Aquele seu otimismo crónico e às vezes ligeiramente irritante.
Eu agora também estou, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, um bocadinho irritantemente otimista. Houve aqui uma ligeira inversão de posições, Sr. Primeiro-Ministro. Não, mas digo eu, eu assumo.
Marcelo atribui a Costa à expressão que ele próprio criou em 2016, usando agora para si próprio esta ideia do otimismo irritante. Acompanha este otimismo irritante de Marcelo sobre Marcelo e sobre Costa e Costa...
Eu acho que a vida política portuguesa bastava ter um protagonista, que era o Marcelo, porque ele
faz as vozes
exatamente,
todas.
Exatamente, ele faz as vozes de toda a gente. Ele, neste momento ele disse, já viu o Sr. Primeiro-Ministro, inverteram-se as posições. Inverteram-se as posições em que eu o tinha colocado. E agora, ou seja, basta ele com todos, a manobrar todos os outros fantoches.
E acompanha ou não esta... Talvez o João Miguel Tavares, uma vez que não me quer responder, acompanha o otimismo irritante.
Mas não se pode desconversar.
eu acho que é mais um...
Do Presidente da República.
Eu acho que é um irritante inevitabilismo. Acho que a palavra não existe, mas inventamos agora. Quer dizer, é inevitável. Ou seja, a situação do país não pode ser aquela que o Ricardo acabou de descrever. Quer dizer, não podemos estar todo com... Veio a primeira e a segunda vaga, a terceira e a quarta vaga, e agora é a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose, e enquanto isso continuamos todos de máscara e a não poder ir aos restaurantes ao fim de semana sem ter feito o teste.
Não, agora já se pode.
Sem ter feito teste à porta, ou então levar alguém de farmácia. Ou ter o certificado, que eu, por exemplo, com uma família numerosa, era um enorme problema, porque não podia ir com as criancinhas, porque elas não... Ou andavam a fazer todas as testes, ou ainda não têm idade para ter o certificado, porque não são vacinadas. Ora, convém que a população portuguesa acredite que a vacina serve para alguma coisa. E acreditar que a vacina serve para alguma coisa significa não continuar a fazer as mesmas coisas que se faziam antes das pessoas estarem vacinadas. Eu acho que esta comunicação é compreensível, ou seja, isto agora, estas medidas estão associadas à percentagem da população portuguesa que está vacinada. Portanto, quando chegar aos tais 85%, ou mais alto ainda do que isso, dá-se essa tal libertação nacional, sendo que, ao mesmo tempo, acho que já todos percebemos que vamos ter que andar a conviver com isto durante muito tempo, como uma espécie de gripe. Quem tinha razão era o Bolsonaro, bem dizia ele, já em termos visionários, que isto era uma espécie de gripezinha. É numa espécie de gripezinha que isso há de transformar, o que é que é? Já com toda a gente vacinada, não é sem vacina.
Bem, isso é mesmo dar razão por partes travessas, porque
acho não, que... Não, era só uma dele... piada, tu é que levas tudo a mal.
Dentre as medidas que o Governo anunciou, Pedro Mexia, na sequência desta reunião do Infarmed, qual é aquela com que mais se regozija, digamos?
Eu, desde o tempo do Topo Gigi, que não gosto de deitar cedo. Portanto, não estavas à espera dessa resposta.
Mas ouvias a canção e depois ia...
O que mais me regozija
é... Espero que não haja possibilidade jovens de... a ver e a ouvir o programa, porque o Topo Gigi já não diz mais nada a ninguém.
Eu tinha um Topo Gigi. A possibilidade de jantar tarde e ir à última sessão... Atenção, se não tivesse visto, se me descontasse os filmes da última sessão, eu não sabia nada sobre cinema. Eu acho que vi 2/3 dos filmes que vi na vida na última sessão e tenho ido muito pouco ao cinema. E, portanto, do ponto de vista da minha vida, egoisticamente, é isso. Mas eu acho que, não egoisticamente, tudo o que puder melhorar a vida das empresas e dos estabelecimentos com porta para a rua que precisam de movimento e, sobretudo, nestes meses do verão, é bem-vindo.
Bem, esperemos que haja condições em breve para a tal libertação total. Agora sim, a distribuição de pastas, nesta que é a última emissão do Governo Sombra antes da habitual pausa em agosto. E o João Miguel Tavares quer ser ministro da Meia Haste. Tem alguma tese geral sobre as situações em que se justifica decretar luto nacional, João Miguel Tavares?
Não. Sobre as situações em que se decide decretar luto nacional ou se deve decretar luto nacional, eu não tenho nenhuma tese. Mas tenho uma tese sobre aquelas situações em que não se deve decretar luto nacional. E essas situações são quando a pessoa que faleceu, por mais generosa que tenha sido e brilhante, e por mais que lhe devamos, numa determinada altura muito específica da sua vida, depois chegou uma outra altura da sua vida que se pôs a colocar bombas contra uma democracia estabilizada. E, portanto, acho que uma democracia não pode decretar luto a favor de pessoas que colocaram bombas contra uma democracia. O critério é muito simples. Infelizmente, foi o critério seguido por António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.
Digamos que é um critério que não é ainda muito lato. Ou melhor, não abrange muita gente, não é?
Não, mas
bem,
é por isso é porque...
Não abrange, por exemplo, o Marechal Spínola.
Sim.
Estaria fora desse critério.
Muita gente usou ao longo destes dias, quando isto depois ficou
isso
mais
foi a boleia de
acicatado.
Foi o que terá sido a boleia de ser Presidente da República.
Foi.
Sim, está bem, mas
já
critérios
tem,
do Gabriel Tavares
não
cabe.
Mas
o
é que, certo. Mas isso, mais uma vez, eu acho que as pessoas têm algum problema de lógica, porque a única coisa que isso significava era que o Spínola não devia ter tido luto nacional.
Sim, sim, é isso.
Não
isso,
significa
sim.
Que. Não, mas isso é usado muitas vezes para mostrar que o hotel devia ter luto nacional.
Não, mas
João
Miguel.
Não faz sentido.
Ou que podiam ter tido os dois.
Não. Porque mesmo isso não é comparável.
Mas,
ainda que tu... Não é comparável.
Mas o João Miguel Tavares acha que o Marechal Spínola não cabia, então, nesse critério.
Sim, quer dizer, não me custa admitir isso.
Não, isso é
mas,
só para
sim, não me custa
a lógica...
admitir isso, mas isso tem umas. É que, mesmo assim, colocar bombas em 1975 ou em 1976 não tem nada a ver com andar a colocar bombas em 1984 ou 1985.
Não vamos entrar no campeonato.
Não, vamos. Eu comigo, vamos. Isso é uma questão de...
Este senhor é terrorista. Que horas são?
Ah, então é grave. Não tem nada a ver com isso. Eu estou só a dizer que os critérios não são iguais. E não me venhas dizer que Portugal em 75 ou 76 é igual a Portugal em 84 ou 85. Da mesma maneira que muitas pessoas considerarão que é completamente legítimo andar a colocar bombas em 1972 ou em 1973.
Mas por esse
certo? Aconteceu. Não é uma questão...
João Miguel, mas por esse critério não censuras as atividades do Copcom porque estávamos em processo revolucionário.
Mas espera.
Desculpa lá, isso não...
Se,
não...
Então, mas isso os é um bom exemplo.
Os atos são defensáveis ou são indefensáveis?
Não. Os se...
Não há bombismo bom e bombismo mau, não é?
Deixa-me responder tal que tu me estás a perguntar.
É que eu vi esse truque, já agora, desculpa, deixa só talhar. Eu vi esse truque, por exemplo, o Paulo Portas disse as FP, única organização terrorista no período constitucional. Este no período constitucional é fundamental.
Mas
para
o
dizer...
período constitucional é importante.
É importante, mas...
Deixa-me,
mas,
é, claro que é,
mas houve uns estalinhos que estouraram do MDLP já depois da Constituição.
Sim, houve muitos estalinhos.
Eu percebo a história do... já aprovamos a Constituição? Já. Então, pronto, agora está a valer. Agora,
mas deixa-me responder ao que o Pedro estava a dizer, porque esse exemplo é importante. Aquilo que o hotel fez durante o tempo do Copcon foi uma barbaridade, não é? Os famosos mandatos em branco. Mas se ele só tivesse feito os mandatos em branco na altura do Copcon, eu acho que se devia estar a fazer luto nacional para o Hotel Saraiva de Carvalho. Isto não é sequer uma questão ideológica, porque, ou uma questão de esquerda, direita, porque eu recordo muita gente ter falado do Spínola. Por exemplo, Álvaro Cunhal, em 2005, houve luto nacional, eu não ouvi ninguém dizer que não devia haver luto nacional por causa de Álvaro Cunhal. E isso certamente não pode ser acusado de questões ideológicas. Há muita gente que duvidava que ele tivesse um grande amor pela democracia portuguesa. Mas isso não interessa. Aqui o ponto é, o Hotel Saraiva de Carvalho, na década de 80, ou se ele não... Quer dizer, nunca foi provado que ele estivesse ligado a crimes de sangue, isso também é importante ser dito. Mas foi o próprio Hotel Saraiva de Carvalho que admitiu pela boca dele que houve uma cumplicidade efetiva, uma cumplicidade de silêncio, foi a palavra dele, em relação às FP25, das quais ele nunca se afastou. Isto foi dito pelo próprio Hotel Saraiva de Carvalho. Isso faz com que uma democracia não possa estar a promover um funeral de Estado num caso como este.
Uma pergunta. Pareceu-lhe adequada a justificação dada pelo Governo para não ter decretado o luto nacional?
Não. Pareceu-me adequada à situação. Ou seja, acho que a desculpa foi uma desculpa burocrática, no sentido que ele disse os outros capitães de Abril também não tiveram, portanto o hotel também não deve ter. Aí há um erro. Por exemplo, Salgueiro Mário não ter tido, acho ridículo, Mel Antunes, ou... No futuro, um dia que Vasco Lourenço faleça, acho muito bem que haja luto nacional. Quer dizer, a democracia portuguesa deve muito àquelas pessoas.
Sobre a justificação. A justificação foi adequada?
A justificação é aceitável no sentido em que ela foi feita, à porta e de uma vigília do Hotel Saraiva de Carvalho. E, portanto, acho que não era o sítio certo para estar ali a falar das FP25. Agora, foram as FP25 que fizeram com que não existisse luto nacional ou foi a prioridade burocrática?
Eu acho que foi evidentemente as FP25. Não é a justificação, é a motivação. Porquê é que foi essa a decisão do Governo? Isso é que,
pois, aí, a motivação aí, nós não podemos, só podemos especular. A justificação
nós sabemos que há dois setores na sociedade portuguesa que não gostam do Hotel Saraiva de Carvalho, que é genericamente a direita e o Partido Comunista Português. Será que qual destes setores, com qual destes setores é que o Primeiro-Ministro estava? Não houve muita gente a fazer esta pergunta.
Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque nós tivemos o Hotel Saraiva de Carvalho no programa Governo de Sombra. E na altura, posteriormente, o Manuel Castelo Branco, que é filho do Gaspar Castelo Branco, que foi o diretor dos serviços prisionais, que foi morto a tiro à porta de casa dele, mandou, isto é público, no sentido que ele também me falou nisso nas redes sociais, mandou um mail muito zangado pela forma como nós recebemos o Hotel Saraiva de Carvalho e da maneira como falámos dele, o facto de não ter pelo menos sido confrontado com as FP25 e o próprio Manuel Castelo Branco já deu agora entrevistas onde ele diz: para mim, o Hotel Saraiva de Carvalho é o chefe de um bando de assassinos. Ora, se eu também tivesse tido, se eu passasse por o que ele passou, eu certamente também teria essa ideia. Mas eu não passei, felizmente, e portanto para mim o hotel não é isso. O hotel é muito mais do que isso. E o hotel, de facto, é uma personagem complexa e contraditória. Mas o facto dele, para mim, não ser isso, e por isso ele veio ao programa e não foi confrontado com isso, e todas as pessoas que o conheceram eram uma pessoa afável e divertida e bem disposta, mas... Evidentemente que nós devemos respeito pela memória daquelas vítimas que foram muito maltratadas até pelo próprio Estado português. E era o que faltava, é que a família dessas pessoas que ainda aqui vivem ainda tivessem que ser confrontadas com uma bandeira à meia-haste. Acho que isso
mais
é inconcebível.
Coisa, não,
já acabei. Pronto. Se não te importas.
Ora hoje,
pá. Peço desculpa, Sr. Carlos Faz.
Ora hoje, pá. Que memória é que guarda do hotel?
Eu, quer dizer, pessoalmente, guardo essa de quando o hotel veio ao nosso programa e se despediu dizendo, Araújo, pá, um abraço. E foi realmente, foi o momento mais próximo que eu estive do serviço militar, foi ter um coronel a tratar-me pelo apelido. E tive, senti um pequeno calafrio e até um fiozinho de...
Teve quase a encher.
Suor frio, sim, sim. Eu tenho muita simpatia...
São 20.
Exato, enche. Tenho muita simpatia pelo que o hotel fez no dia 25 de abril de 1974, nenhuma simpatia pelo que o hotel fez depois disso.
Então, acho que podemos passar ao tema seguinte.
Não podemos, porque, eu queria...
Com esse resumo...
Não, eu para já queria juntar-me ao general Ramalhães e agradecer ao hotel o facto de podermos estar aqui os quatro a dizer o que nos apetece sobre o hotel. Isso é importante, porque há pessoas, por exemplo, quem é estratega do 25 de Abril consegue esta proeza, que é a gente estar aqui, se a gente elogiar o hotel, está a homenagear o hotel. Se a gente criticar o hotel, está a homenagear o hotel, porque é... Porque foi ele que permitiu isso.
Não, mas precisaste também do 25 de novembro em cima disso. Desculpa lá, Ricardo. Precisaste do 25 de abril e do 25 de novembro. Sim, não te esqueças nunca disso.
Eu sei quais são os teus pruridos, mas o certo é que o que acabou com a ditadura foi o 25 de abril. Não foi
e o que impediu que houvesse uma outra ditadura foi o 25 de novembro.
Isso quer dizer... Tu dizes isso, eu estou a falar de ditaduras reais, não estou a falar de ditaduras imaginárias. Uma que durou mesmo quase 50 anos, uma que perseguia, matava, torturava, essas coisas.
No pré-que vimos alguns métodos não imaginários.
Essa mesmo.
Vimos
sim.
Alguns métodos não imaginários.
Não, sim, mas não vimos ditadura. Não, agora, eu sobre isto, sou ainda sobre o António Costa, eu achei notável a justificação do António Costa, porque, na verdade, o que aconteceu foi o Otelo é o estratega do 25 de Abril, o Costa é o estratega das homenagens ao estratega do 25 de Abril. Ele foi mesmo estratega, porque ele, reparem, foi brilhante, foi luto nacional, não, mas diz, o Estado curva-se perante a memória do hotel, sabe muito, portanto, o estratega de 25 de Abril pôs a tocar o Grândola, o estratega das homenagens ao estratega pôs estes violins, também uma musiquinha,
mas bem,
para a gente, sim, sim,
caminho,
mas é certo, mas, mas foi um estratega e tal. Agora, eu queria dizer sobre isto, queria dizer muito rapidamente, porque já estou sob o olhar fulminante do moderador, que foi uma semana, eu achei, uma semana cheia de momentos, para mim foi uma semana cheia destes momentos, que foi, o primeiro foi, então não é que as figuras históricas são várias coisas, não são apenas uma, então quando a gente homenageia pelas coisas boas que fizeram, isso não quer dizer que estejamos a valorizar ou sequer a esquecer o mal que elas fizeram. Eu acho importante algumas pessoas terem percebido isso, porque o hotel foi de facto várias coisas. Foi estratega de 25 de Abril, dirigente de uma associação terrorista, ator de filmes eróticos, apoiante do Isaltino Moraes. Uma coisa...
Que teve no velório e tudo.
Uma coisa ótima, várias outras muito envergonhantes. A questão, o que é curioso é que gente que costuma simpatizar... gente que costuma defender ou simpatizar com retiradas de estátuas, que homenageiam grandes feitos de gente com grandes falhas, acham que o hotel merece a homenagem. É uma dessas pessoas. É uma pessoa que cometeu um grande feito, uma grande façanha, e tem defeitos enormes. Gente que costuma opor-se à retirada de estátuas. Estou a falar com você, João Miguel Tavares. Acha que não.
Pega. Mas então vou ter que te responder. Tu não podes comparar Otelo em 2021, é a mesma coisa que tu tens uma relação com o passado colonial de pois 40 Miguel. Ou 50 anos, ou de 400 ou de 500. Não
mas
é a mesma
qual
coisa.
O limite, qual estás a perceber? A questão
o limite
é
das pessoas que
está a marcar a hora.
O limite é muito visível, é das pessoas que estão vivas,
mas
é de pessoas que não foram indenizadas, é de bebés de 4 meses que morreram na década no final da década de 80 ou em meados da década de 80.
Pessoas vivas que olham para o David Hume e dizem, mas ele era racista e eu sou racista.
Digo-se que essas pessoas são palermas.
Claro, então está bem.
Pá, é sim, problema... porque não, podes, porque não podes ir agarrar nos olhos de 2021 e levá-los para 400, 300, 400 anos.
Olha, ainda não me a democracia aqui a hoje, ainda não disse nada sobre este assunto.
Deixa-me só dizer isto, eu vou já terminar. É que este é o segundo... O segundo é este, parece que estamos a viver tempos de grande polarização. Descobriu-se esta semana. Eu adorei, eu acho que se calhar não há ambiente para o luto nacional por causa das gargalhadas que a gente deu ao ouvir algumas das pessoas mais sectárias do país a dizer eu estou farto destas trincheiras. Que diabo. Mas há ainda um outro... Que tem a ver com o whataboutism. O whataboutism é um conceito novo, é um saco mesmo muito grande, onde cabe tudo. Cabem verdadeiras falácias e às vezes cabem coisas que são bons argumentos. É apenas o argumento de... Desculpe, isso é um duplo critério. E houve bons argumentos de duplo critério aqui neste caso. Por exemplo, porque, só uma boa pergunta, porquê é que não há luta nacional para o hotel, mas há para o Spínola? Também foi dirigente de uma organização terrorista, também matou gente, etc. Porquê é que não há para o estratega do 25 de Abril, mas houve para a estratega do 13 de Maio? Porquê? Porquê? São bons argumentos, são boas perguntas.
Sim, matou gente?
Não.
Pedro Mexia,
estás a desvalorizar.
O que é que prevalecerá da figura do hotel? O herói, a imagem do herói ou a imagem do vilão?
Eu tenho uma convicção que não diz respeito apenas às figuras históricas, mas às pessoas em geral, que as coisas boas não resgatam as más, nem as más inquinam as boas. As pessoas têm diferentes facetas. E é evidentemente inapagável da história a participação decisiva do hotel no 25 de Abril, e é inapagável da história que foi o 25 de Abril que derrubou a ditadura e que desencadeou o processo, que com avanço e recuos deu o regime que nós vivemos hoje e o regime que nós queremos viver hoje. Portanto, desse ponto de vista, não há nenhuma dúvida. A partir daí, e sobretudo acho eu, e pessoas que, da altura que o escreveram, aliás, sobretudo a partir da ida a Cuba, da visita a Cuba, com o Fidel Castro ao volante, é evidente que o hotel começou a acreditar num modelo de sociedade que não foi o modelo de sociedade para o qual Portugal se encaminhou, que era um modelo de sociedade que jogava o chamado poder popular contra a democracia eleitoral, etc, etc. E também é indiscutível que, e há documentos, constam dos processos, não sei quem mais, que o Otelo, ao criar aquele projeto global, se aproximou de um caminho, porque, vamos lá ver, uma coisa é uma pessoa ser responsável por mortos, outra coisa é ser uma pessoa ser membro ou afim de uma organização terrorista. Mas essa linha é bastante ínfima, não é ínfima do ponto de vista da acusação concreta de um crime, mas uma pessoa que participa em reuniões, e há vários apontamentos dele em que se discutem assuntos. Portanto, todo esse caminho do hotel é um caminho muito problemático, é um caminho de profunda hostilidade ao regime, que é este regime que nós vivemos hoje. E, portanto, desse ponto de vista, é um legado muito problemático. Agora, daqui a 100 anos, se me perguntarem, daqui a 100 anos, as pessoas vão se lembrar do 25 de Abril, embora lamento informar que daqui a 100 anos ninguém vai saber quem é o hotel, porque ninguém vai saber quem é ninguém. Ninguém sabe quem são os bravos do Mindelo. As pessoas, a memória histórica registra para aí duas pessoas por século. Digam-me 10 pessoas do século XVI. 16 é fácil, mas 17.
Não podes mudar as regras assim.
Mas, portanto, agora, é evidentemente que essa página não se apaga e, na medida em que somos todos favoráveis à democracia, lhe devemos isso. O resto dificilmente se pode apagar também.
Pronto, terminamos assim com este memento mori e resolvemos assim o assunto, entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Meia Haste. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez Ministro da Medalha para dar os parabéns ao judoca de bronze, Jorge Fonseca.
Não era, mas já agora aproveito. Jorge Fonseca, atenção, eu não consigo, a minha admiração por Jorge Fonseca. Jorge Fonseca nasceu pobre, teve um cancro em 2015, e o universo conspira contra Jorge Fonseca e perde. É uma luta desigual entre o universo e Jorge Fonseca, porque Jorge Fonseca tem mais força. Está a ganhar, Jorge Fonseca está a ganhar ao universo por ipom.
Pronto. Mas não era esse o...
Isso vai ter um desvio demagógico.
Como assim?
Mas continua.
Não vai nada, então, não vai nada. Eu, não vai,
então,
não, senhor.
De medalha que quer
eu
falar?
Eu queria falar das inúmeras... Estou a falar, este é o ministro da medalha por causa das inúmeras medalhas que a Simone Biles... É assim que se diz, não é? Simone Biles. Ganhou ao longo da sua extraordinária carreira.
Aí, folhas... Tenho preenchidas.
Então, trago coisas para dizer.
Acho que temos.
Trago coisas para dizer.
Já agora é o último também, se não fosse neste.
Sim. Exatamente.
Ficamos aqui até às 3 da manhã.
Eu sou como aqueles jogadores que, quando se aproximam ao final do contrato, dão tudo.
Exato.
Ficamos até às 3 da manhã.
Sim.
Se não nos mandarem embora, continuamos por aqui. Vai. Então, está a referir-se à desistência nos Jogos Olímpicos da ginasta norte-americana Simone Biles, que pôs em primeiro plano as questões da saúde mental no desporto de alta competição. Parece-me irónica essa referência a medalhas, claro, não é às medalhas que ela já ganhou ganhando todos os torneios de all-around em que participou
desde
2013.
Não é nada irónica, porque aquilo de que eu quero falar é precisamente do facto da Simone Biles ser uma atleta extraordinária, provavelmente a maior ginasta de sempre.
Pronto,
provavelmente a maior ginasta de sempre.
Venha lá a adversativa que temos.
Não há nenhuma, mas a questão. Aliás, isto foi mais um. Ah, então, mas. Ah, desta semana. Foi mais um. Foi uma semana recheada de. Ah, então, mas.
Tens de gravar um ringtone com isso.
Exatamente. O que é que nós descobrimos esta semana enquanto sociedade? É que tu queres ver que o desporto de alta competição não faz bem à saúde física nem mental dos atletas. Descobriu-se isto. Aparentemente isto foi. Descobriu-se isto. A minha questão é a seguinte. O que é que se admira quando se admira um atleta extraordinário? Em resumo, para ser resumidamente, o que se admira é que ele se submeta a um tratamento desumano. É isto que a gente admira. Uhum. O que a gente admira num atleta extraordinário é isto.
E num fuzileiro.
Trata-se do seguinte sacrifício inimaginável. Olha, o senhor vai dedicar a vida toda a repetir um conjunto de movimentos obsessivamente e vai fazê-lo tantas vezes que se vai tornar numa das melhores pessoas do planeta a fazê-lo, no caso da Simone Biles, de sempre que alguma vez habitaram o planeta.
Sim, e, portanto, num grande pianista, a mesma coisa.
Exatamente. Além disso, sim, o senhor nunca vai beber uma cerveja, nem comer uma chanfana, nem sair à noite com os amigos, porque amanhã tem que se levantar cedo. É esta a vida desta, é o que a gente admira, é isto. E, portanto, qual é, se há alguma adversativa aqui, é a seguinte. É que as pessoas disseram assim...
Pressentia.
Foi, estava a pressentir.
Eu gosto como este é o tema que... mais preparado do ano.
Para... Não, então não falei muito sobre o hotel. Não,
é um tema super importante.
Eu acho que
é um tema do lado certo da existência.
Que é um tema... Para mim o tema não é de saúde mental, atenção. O tema não é de saúde mental, é um tema, digamos, não sei se é de semântica, se é... É uma coisa que eu acho problemática, que é o seguinte. Que é as pessoas terem dito assim... coragem de Simone Biles. E eu, ao longo da vida, tenho-me apercebido do seguinte... A opção sensata raramente é a opção corajosa. A coragem foi o que a Simone Biles, por isso é que eu sou ministro da medalha, coragem foi o que a Simone Biles teve de fazer, ainda por cima, tal como Jorge Fonseca teve, o universo também conspirou bastante contra esta miúda, atenção, coragem foi o que ela teve de fazer. Isto, o que eu estou a dizer não é, isto agora é o contrário de coragem, não é isso, atenção, eu sei que o campo está minado e há muita gente que está de olho em mim para... O campo está muito minado. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte. O que ela fez, isto dizer não, obrigado, é sensatez. No dia 25 de novembro de 1980, os apreciadores de boxe lembram-se de uma luta que ficou conhecida como a luta no mas. Entre Roberto Duran, Manos de Piedra, contra Sugar Ray Leonard. Dois pugilistas extraordinários. No sétimo assalto, Roberto Duran disse assim, no mas. E foi-se embora. Abandonou o ringue. O que é que aconteceu? Ele fartou-se.
Era um leitor do Bartleby.
Exatamente. Prefiro não o fazer. Ele foi-se embora.
I'd rather not.
E isso, atenção, o que eu estou a dizer não é, pois o Roberto Duran então foi cobarde. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o Roberto Duran foi corajoso a vida toda. E que naquele momento, o que se chama aquilo que ele fez é sensatez. Eu não estou para isto. Não estou para isto.
Então,
e portanto, isto é o Roberto Duran e a Simone Biles a serem normais, acho eu. O que eles, quando eles estão a ser sobre-humanos, isso é que foi estapafúrdio, isso é que foi absolutamente...
Sente empatia humana.
Exatamente. Aí está. Eu acho que tudo Simone a Simone Biles merece compreensão, compaixão, provavelmente. Mas não...
Não se pode chamar coragem.
Eu acho problemático designá-la de corajosa, porque eu, por exemplo, eu gostaria
corajosa
muito de ouvir...
no sentido em que defrauda as expectativas de uma forma consciente e transparente.
Mas eu gostei muito de ouvir
Não se remete apenas ao seu silêncio na sua toca?
Certo, mas eu gostei muito de ouvir o Nelson Évora, que também sabe duas ou três coisas sobre isto, e ele disse assim, ela tem tanta pressão que alguns devem ter-se esquecido que é preciso divertirmos. E eu percebo que seja difícil uma pessoa lembrar-se disso, tendo em conta a pressão a que se está sujeito e tudo. Segundo, ele disse assim, nós estamos sujeitos a uma pressão que não é saudável. Exato! É isso mesmo. Há pessoas que estão a dizer assim, realmente esta cultura doentia de vitória. Atenção, a Simone Biles é a Simone Biles porque ela triunfou fulgurantemente na cultura doentia de vitória. Essa é que é a questão. Ou seja, ela teve uma coragem inimaginável para conseguir o que obteve. E eu acho problemático dizer que isto... que agora é que é.
É só a palavra coragem, portanto.
É semântica, o meu problema
pronto,
é semântico.
É só um problema semântico. Vê Simone Biles, Pedro Mexia, sobretudo como uma atleta falhada ou como uma mulher que merece um sinal de empatia por aquilo que que está a sentir.
Basta ver o currículo dela, ou ver as imagens dela, para que essa ideia de que ela é uma atleta falhada, não tem sentido nenhum. Chega a ser grotesco.
Uma falhada nesta
não, está bem, mas sim, está bem. Está bem. Senão, agora, eu acho que há duas coisas diferentes. Eu acho que se a diferença for apenas uma diferença onomástica, eu sou capaz de concordar com o Ricardo. No sentido em que, por exemplo... por exemplo, o New York Times falava, por exemplo, de que era preciso acabar com o elogio do estoicismo no desporto. Eu isso acho disparatado.
Acho
que tem que haver estoicismo no desporto, como tem que haver estoicismo na vida em geral. Outra coisa é a doença mental.
Exato.
E desse ponto de vista, tudo o que seja uma pessoa, sobretudo uma pessoa que está com os holofotes em cima e que, portanto, tem um poder de exemplo, uma pessoa admitir que a sua saúde mental a impede de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua vocação e, portanto, se deve afastar por isso, eu acho que isso é pedagógico para as outras pessoas. E, portanto, desse ponto de vista, eu valorizo muito o exemplo. Outra coisa é como os atores têm medo de entrar no palco. Um ator que tenha medo de entrar no palco sempre não pode ser ator. Isto não aconteceu sempre. Houve um momento, aliás, houve outros casos nos Jogos Olímpicos, nomeadamente, e mesmo antes, de atletas por razões diferentes, eu acho que os casos não são todos iguais, que desistiram, ou foram para casa, ou tiveram uma atitude dessa natureza. Em alguns casos, percebeu-se que eram doença mental. E a doença mental é uma coisa que não deve ser tratada, quer dizer, perante a doença mental, o desporto é só desporto. Por mais que o desporto seja a vida dessas pessoas.
Sim, sim.
Agora, outra coisa é de achar que, a partir do momento em que há uma competição, valoriza-se, evidentemente, o estoicismo, valoriza as vitórias, mas isso não é o alfa e o ômega da existência. Não?
Como é que vê esta questão da pressão pública na alta competição, João Miguel Tavares? A ideia de aceitar desistir pode, por vezes, ser a melhor solução?
Ah, sim. Para aquilo que é a saúde mental da pessoa, sem dúvida que deve ser. Agora, eu compreendo a posição do Ricardo, aliás, ele explicou bem. Nós, às vezes, como sapiens, devíamos parar e, de repente, refletir e dizer porquê é que eu estou fascinado em frente a uma televisão a ver pessoas a dar pulos e saltos? Porquê é que aquilo me fascina enquanto ser humano? Qual é a graça que aquilo tem? Porquê é que aquilo prende qualquer um de nós ao ecrã? Ah, e isso tem a ver com...
Fazer coisas extraordinárias que nós nunca poderemos fazer,
certo?
Primeira
Mas
questão.
O que é que fazer Exatamente. Coisas extraordinárias que nós nunca conseguimos fazer é para nós tão fascinante. E, portanto, eu acho que existe, de facto, aí uma ideia de perfeição, de pequenos deuses, à qual nós ambicionamos. E, para isso, é necessário um nível de superação gigantesco. O que eu acho que o Ricardo está a querer tentar dizer, e eu simpatizo muito com essa ideia, é nós não podemos confundir aquilo que é o respeito pela desistência com uma espécie de exaltação da desistência. São duas coisas diferentes. E é verdade que hoje, naquilo que é uma sociedade tendencialmente snowflake, aquela expressão que é cada vez mais usada, existe uma tendência para uma... Como existe uma tendência para uma vitimização crescente, existe também uma tendência para quando alguém não consegue superar uma determinada adversidade de uma forma muito compreensível, de repente transformar aquilo numa coisa que não é. Lá está, a tal coragem.
Até porque o que esta senhora conseguiu, as façanhas extraordinárias que esta senhora conseguiu, sim, de facto, merecem não ser... menosprezados com esta ideia de que pois aquilo não.
Mas são coisas diferentes.
Pois
são,
mas há uma amálgama de assuntos aí, porque há razões desde não combate mais até sinto que a prova não me está a correr bem, até tenho uma doença mental, não é possível pôr tudo no mesmo saco e julgar todos estes casos como se fossem. Portanto, eu acho que, concordando que elogiar a vitimização não me parece também um bom caminho, mas tendo em conta que a doença mental ainda é um estigma, e não dos pequenos, acho que isso deve ser valorizado. Não enquanto atletas. Isso não é um feito atlético.
Foi o que eu disse. Ela
não é um feito atlético, como é evidente.
Eu tenho dúvidas que aquilo seja só uma questão de saúde mental. Ela teve algum problema
não, eu
de saúde mental? Eu tenho dúvidas, não é?
Eu não posso pronunciar.
Pode ter sido medo de dizer, epá, não quer mais.
Eu não estou a
falar. Tu, como pai, gostavas de ter uma filha.
Eu não estou a falar só disso. Tu viste as reportagens que passaram esta semana nas várias televisões, e até casos de esquizofrenia apareceram. Portanto, estou a dizer que há casos e casos.
Há uma opção compulsiva naquele tipo de trabalho.
Uma coisa é, vou-me embora porque não aguentei a pressão, isso é uma falha como atleta. Outra coisa é, não tenho condições psíquicas para continuar. Acho que isso não é...
Eu comecei por dizer que a atitude dela...
Não é censurável.
Esta atitude dela é sensata. Ou seja, apareceu descrita como, ok, está aqui um atleta que impõe os seus limites. É isso. O que a gente normalmente admira num atleta é ele não impor limites a si próprio. Bora.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da medalha e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da conclusão, pelos vistos, uma conclusão sem consenso.
Sim, vou dizer numa frase, porque eu quero chegar ao outro tema,
O teu último não é o último?
O meu último é o último.
Então desiste já.
Esta conclusão do inquérito sobre o novo banco, ao contrário de outras, foi uma conclusão inconclusiva, porque houve declarações de voto, alterações e, sobretudo, toda a gente a passar culpas para outros que não os próprios. Uns dizem que a culpa é do Governo Costa, outros é do Governo de Passos, outros que é do Banco de Portugal, outros que é da Europa, outros que é dos grandes devedores. E, portanto, saiu um resultado absolutamente politiqueiro que eu tenho aqui dito muitas vezes, porque acho que as comissões de inquérito têm prestigiado a Assembleia da República. Esta não prestigiou a Assembleia da República.
Querem pronunciar-se sobre este tema?
Epá, podemos falar através do hotel? Não.
Eu tinha coisas a dizer sobre isto. Eu tinha coisas a dizer, mas tudo
não
bem.
Não sei, vocês. Como tu estás têm o relógio à frente, como eu tenho o relógio à frente.
Exato, por isso podemos...
Vamos variar os temas em sacrificando a profundidade da discussão. Excepcionalmente.
A proverbial...
Sim, quer dizer, de vez em quando apanhas este pessoal entusiasmado a discutir alguma coisa. É que não acontece assim tanto.
Tem certeza que isto é tempo perdido.
Não, não é só isso. Eu acho que isto é uma pressão psicológica que está a afetar a minha saúde mental. Toda a gente.
Desiste.
Desiste. É um momento na arte.
Não desiste.
Estivemos a discutir como é que sabe fazer a ata.
Não, aquele homem é o treinador da Simon Biles, ele quer nos destruir todos psicologicamente.
O Pedro Mexia fica então ministro da conclusão, depois desta aprofundada reflexão sobre o relatório do novo banco, que estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Esta que é a última reunião do Governo de Sombra antes de férias. A altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sórdido e porque não torpe, ignóbil, vil.
O que quiser, Carlos.
Pode ser tudo isso?
Pode ser tudo isso.
Isto vem a propósito de um texto de Pacheco Pereira?
Um texto muito interessante do Pacheco Pereira na semana passada.
E ele chamou-lhe
público...
sórdido?
Não, não me chamou sórdido. Ele também não vai fazer isso. É uma pessoa elegante. Mas ele
mas sentiu que... indiretamente enfiou essa carapuça, pelos vistos.
Ele usa expressões cuja paternidade é difícil de negar e, portanto, é muito difícil que uma pessoa não se sinta retratada no texto. Sim. O que acontece é que é um texto em que o Pacheco Pereira estabelece uma espécie de... É uma ambição antiga de várias pessoas, não apenas do Pacheco Pereira, que é fazer uma ética do riso, é estabelecer certo. De que é que se pode e não pode rir. E as pessoas que tentam normalmente estabelecer essa ética confrontam-se com dois problemas. O primeiro é o facto do riso ser espontâneo. É difícil dizer, não te rigas disto, quando a gente às vezes não, ou quase sempre, não controla. Segundo, há um certo paternalismo nessa ideia de que a gente pode dizer disto aqui não se pode rir. Quando a gente estabelece um grupo de, digamos, coitadinhos dos quais a gente não se pode rir, há ali um paradoxo, que é a gente quer protegê-los, mas ao mesmo tempo estamos a menorizá-los.
A expressão que o Pacheco Pereira usa e que o Ricardo é... pai.
Sim, é um coletivo de pais.
Um coletivo de pais.
Sempre que isso.
É.
São os tesourinhos, no caso, das autárquicas.
São os
pais
homoparentais.
Nas duas últimas, a propósito disso, e a reboque disso, nas duas últimas eleições autárquicas, o Governo Sombra fez emissões especiais, ao vivo, com o público, em que o tema central foram justamente os tesourinhos das autárquicas, os cartazes mais patuscos que aparecem pelo país nestas alturas. Será caso para enfiarmos a carapuça de Pacheco Pereira?
Eu acho que sim.
Porque ele não gosta, resumindo assim grosseiramente.
Sim, ele diz assim.
Ele não
uma
gosta
prática...
que se goze com esses cartazes.
Ele diz, existe uma prática de gozar com aquilo que se ficou conhecido como tesourinhos de deprimento, ou seja, cartazes ridículos, etc. Nunca participei nesse riso porque se há coisa que em Portugal não é deprimente são as eleições autárquicas. Este raciocínio tem um vício, que é, não decorre do facto de alguns cartazes serem ridículos, que as eleições autárquicas sejam ridículas. Ninguém diz isso. Ninguém nunca disse isso. E depois, há outros problemas que são, diz o Pacheco Pereira, os tesourinhos deprimentes, uma crítica típica elitista diante de campanhas muitas vezes artesanais, e ele diz, e com razão, já cartazes que, com publicitários, com muito dinheiro, cartazes sem qualquer imaginação, com as cores escolhidas, Photoshop, palavras de ordem estereotipadas, se quiserem, isto é que eu acho deprimente. Eu também. E mas o facto destes serem deprimentes não faz das eleições autárquicas...
Não faz rir.
E não fazem das eleições autárquicas...
Deprimentes.
E, portanto, a questão é esta. É uma questão de gosto. O Pacheco Pereira acha uns deprimentes e eu acho todos. Acho que há em todo lado. E eu não me vou. Há um problema que
os patuscos também são deprimentes?
Os patuscos... Não. Deprimentes no sentido, olha, isto é ridículo. A questão do Pacheco Pereira é não se pode rir do povo. A minha questão é porquê? Andamos a fazer isso há 2.500 anos. O Aristófanes começou logo. Fundou. E, portanto, eu também gosto muito do povo, mas gosto ainda mais das minhas filhas e gosto com elas todos os dias. Até para elas perceberem que não têm mais direitos do que as outras pessoas. Portanto, o meu lema é... Se tem arcabouço para receber o meu voto, tem arcabouço para ouvir uma piada.
Bravo!
Atenção, acho mais democrática esta posição do que dizer, não, neste senhor coitadinho, não gosto com este senhor.
Que limites João Miguel Tavares é que considera haver para fazer pouco de um cartaz numa campanha eleitoral, nomeadamente em campanhas autárquicas?
Nenhums. Ou os da lei, a se difamar o senhor ou coisa assim. Não vejo qual seja o problema. Aliás, se alguém não suporta que gozem com ele, realmente também não está na profissão errada. Portanto, habituem-se. O mais importante nesse texto do Pacheco era o PS, era o post-scriptum, que dizia assim: no arquivo efêmera somos os únicos com capacidade para cobrir estas eleições, nos mínimos aceitáveis, com a rede de voluntários pelo país fora, cerca de 150 em 2017. Conseguimos, nesse ano, acompanhar 1.600 campanhas, recolher cerca de 35 mil a 40 mil objetos. E bravo! Esse é o grande trabalho do Pacheco Pereira.
E melhor ainda era se ele selecionasse os mais ridículos e nos
enviasse. Mas isso é para aí, Pacheco, estou contigo.
Podíamos fazer com o apoio da efêmera essa emissão especial
muito mais
dos tesourinhos que vamos voltar a fazer em setembro. As questões levantadas por Pacheco Pereira fazem-no pensar, Pedro Mexia, que devemos reconsiderar esta intenção de reincidir.
Não, porque a maneira como Pacheco Pereira caracteriza os cartazes e até os tesourinhos deprimentes é completamente errada. A ideia, por exemplo, de que é um gozo com os pobres ou com as pessoas da província ou não sei o que mais. Na verdade, a prova que não é que é muito fácil perceber que as características que nós tendemos a escolher são absolutamente universais. Como, por exemplo, o mau gosto, como, por exemplo, os trocadilhos errados, ou às vezes coisas que são puramente palermas. Evidentemente que um autarca da chamusca chamar-se queimado
não é palermo,
tem graça.
Isso é apenas uma graça.
Tem
não é?
Graça.
Portanto,
como tem graça.
Culpa,
agora, não se deve usar com os nomes das pessoas.
Da não, mas a palermice nesse caso é nossa.
A palermice é nossa. Mas qual é. A ideia, a razão pela qual nós utilizamos essas, e muitas outras pessoas o fazem, o faziam antes e fazem agora, é que tem graça, não tem nenhuma... A ideia de que isso é para desvalorizar as eleições autárquicas é um salto no abismo, porque senão pode dizer, então nós vamos censurar o Shakespeare porque o Falstaff está a esquecer que a embriaguez e que o alcoolismo é uma chaga social com a qual não devemos...
Que aquele senhor está a destruir a política nacional
por amor
todos
Deus.
Aos domingos à noite na CIC.
Bom, esperemos que haja alguém disposto a convidar o Governo de Sombra para fazermos ao vivo. Vamos fazer de qualquer maneira, mas se formos convidados, faremos ao vivo e com o público essa emissão especial dos Tesourinhos das Autárquicas em setembro, antes das próximas eleições. E assim está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sórdido. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se sardo. E o que é que despertou esse amor pela Sardanha, João Miguel Tavares?
Oh, foi o inverso daquilo que a gente está aqui a fazer. Foi um senhor que teve a gozar um bocadinho connosco. Não por estar ali, necessariamente, porque estava a visitar a
família. Está a falar das férias de Ricardo Salgado na Sardanha, depois de ter arranjado forma de não comparecer na audiência em tribunal onde está a ser julgado.
Exatamente, ele disse, segundo a lei, não é? Quem tem mais de 70 anos convém, pode optar por não ir a tribunal por causa do Covid, e nós, entretanto, vimos-lo a passear por Itália sem máscara, muito, muito entretido. E aí o que eu tenho a dizer é que ele faz mal, isso sim faz mal à pátria ver aquelas imagens.
A notícia posterior de que Ricardo Salgado está em acelerado processo de perda de capacidades cognitivas faz alterar de alguma forma esta opinião em relação às férias na Sardenha?
Ó Carlos, eu sobre saúde mental, mais uma vez, já é a segunda vez hoje, não tenho nada a dizer. Sobre saúde mental, nada.
Dizer que ele começou aos 70 anos, que é em 2014, e agora já vai nos 77, é normal.
Bem, mas
é normal
saúde mental é com as pessoas, isso aí não me meto, não, isto é o governo Sombra, não é o psicanalista Sombra. E, portanto, a minha questão é a seguinte, eu gosto é de contradições. E, por exemplo, o Ricardo Salgado não vem a tribunal por causa da pandemia. A pandemia é perigoso eu ir a tribunal. Mas para ir à Sardenha, já não há problema. Solução minha, é uma proposta para o nosso julgar o caso na comarca de Cagliari. É, sempre a fazer assim, os advogados.
Má.
E se calhar até se é apropriado, se calhar assim mais rouco e tal. Pode ser, atenção, tem um cheirinho, a Itália realmente todo.
Há alguma anotação sobre isto?
Só uma anotação rápida. Se.
Vai-se autorizar toda a intervenção do Pedro Mexia.
É esse senhor.
Se neste inquérito e nestas investigações exibir lapsos de memória significa perdas cognitivas e talvez Alzheimer, queria dizer, Zainal, se não estás a ouvir, contacta com o teu médico de família, porque realmente é uma doença que está muito espalhada.
Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia sardo. Agora vamos tentar perceber em duas frases porque é que o Pedro Mexia se declara palestiniano. Porque isto, o Pedro Mexia dizer-se palestiniano merece ser ouvido. Já tem kefia apropriado?
Não sei, não sei como é que se faz. Mas o.
Aposto que os protagonistas em causa não usam kefia.
Também não usam, sim.
O kefia é aquele lenço palestiniano que o Arafat usava.
Tem a ver com esta nova ou mais recente desafio ao líder do CDS. Que é, primeiro tinha sido Adolfo Mesquita Nunes, com uma linha política completamente diferente, foi derrotado, e agora aparece um protagonista que o desafia com uma linha política exatamente igual, que é Nuno Melo. Eu suponho que se Nuno Melo, conhecendo as opiniões de Nuno Melo, as opiniões de Francisco Rodrigues dos Santos, se a próxima luta vai ser entre os dois, eu sugiro que as próximas disputas nos partidos sejam Pedro Nuno Santos contra João Galamba, João Ferreira contra João Oliveira e Miguel Pinto Luz contra Miguel Luz Pinto. Porque são.
E os palestinianos vêm dos Monty Python.
E os palestinianos vêm dos Monty Python, que é o fraccionismo que dá a haver uma frente de libertação da Palestina e uma frente da Palestina livre.
Isto costuma ser à esquerda, mas eu também gosto de ver à direita. Confesso, um partido que vai do governo à extinção em 5 anos. Há 5 anos eles tinham um vice-primeiro-ministro. Atenção!
Pronto, está na altura dos livros e esta semana eu sugiro um romance que é a conclusão de um projeto ousado e de grande fogo. A escritora escocesa Alice Smith publicou em 4 anos 4 romances que têm vida independente, mas que formam uma tetralogia, a tetralogia das 4 estações, começou com o outono em 2016, acaba agora no verão. Neste último volume há personagens dos romances anteriores que reaparecem, embora isso não impeça que se comece a leitura por aqui. E, tal como nos livros anteriores, Alice Smith coloca o tempo da narrativa principal no presente imediato. Há referências ao Brexit e à pandemia, embora nada disso seja nem óbvio nem banal. E a história do presente tem, inevitavelmente, raízes e ressonâncias que vêm do passado. E um dos aspectos que estabelece essa ligação, neste tempo de confinamentos, é a memória dos campos de concentração ingleses, existiram durante a Segunda Guerra Mundial, em que foram confinados, por alegadas razões de segurança nacional, todos os alemães, mesmo refugiados, alguns deles judeus, fugidos aos nazis, que viviam nessa altura em Inglaterra. Esta é apenas um dos elementos, um dos fios narrativos de um romance complexo, denso, num registro por vezes experimental e que nos conduz de forma intensa, de surpresa em surpresa. É o Verão, de Alice Smith, edição Elsinore. Quanto ao Pedro Mexia, quer fazer duas evocações breves.
São três livros para evocar brevemente as pessoas que morreram esta semana, o Roberto Calasso e o Pedro Tamer. São pessoas muito diferentes, um deles muito conhecido como Pedro Tamer como poeta, tradutor, ligado à revista Tempo e Humor e tudo isso, e o Roberto Calasso ensaísta. E também ficcionista, mas sobretudo porque são duas figuras ligadas a editoras e a coleções importantíssimas. E eu trago aqui um dos livros do Roberto Calasso que foi traduzido em português, Os 49 Degraus, da Cotovia, que infelizmente já acabou, e uma edição que é da coleção da Adelphi, que é uma coleção maravilhosa italiana de livros baratos e com um catálogo absolutamente incomparável, e um livro do Pedro Tamer.
Diz o título desse azul clarinho.
Chama-se 100 Cartas para um Desconhecido.
Não.
100 Lettere a un Sconosciuto.
E a outra,
um livro do Pedro Tamer, que é da coleção do Círculo de Poesia da Moraes. Horácio e Curiaças, a mais importante coleção de poesia.
O João Miguel Tavares sugere uma reflexão sobre o racismo, é isso?
Sim, isto é um grande empreendimento.
Não é só sobre o racismo.
Racismo, mas chamado Dicionário da Invisibilidade. E são muitas invisibilidades. Eu simpatizei logo com este empreendimento, no sentido em que é construir e não é destruir, não é deitar abaixo uma estátua, é pôr de pé um livro. E é verdade que a história é a história dos vencidos e, portanto, a história dos derrotados e dos oprimidos merece ser contada. Agora, é também um livro que dá para os dois lados da guerra cultural. Para quem simpatiza, tem aqui muita coisa. Quem antipatiza, tem critérios muito divertidos que demonstram uma coisa. Por exemplo, dois dos invisíveis são Trotsky e Lenin, que estão com entradas neste dicionário. E isso demonstra que hoje em dia o combate ao racismo, o combate contra o machismo ou o combate a favor dos direitos LGBT está enquistado por questões profundamente ideológicas e que significa que hoje em dia ser antirracista e feminista e tudo isso tem a ver com ser de uma certa esquerda radical. E isso faz muito mal a estes tipos de combates. E, portanto, este livro também demonstra isso.
O Ricardo Araújo Pereira recomenda um livro inédito. Sim. De um poeta que morreu muito novo e de modo trágico.
Muito novo e de modo trágico. O Daniel Faria merecia mais do que os 30 segundos que eu lhe vou dedicar por falta de tempo, mas chama-se Sétimo Dia, faz parte do espólio não publicado de Daniel Faria, poeta, assim, de facto, com uma morte, quer dizer, trágica, muitíssimo novo. Os poemas têm, ainda por cima, vários, ou os fragmentos, digamos assim, dirigem-se a um tu, e portanto o leitor sente uma voz, digamos, que já não está cá a falar consigo, e chega. Não
o tem sétimo mais. Dia de Daniel Faria está sétimo... concluída mais uma reunião semanal, a última desta temporada, voltamos em setembro, com o elenco de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas férias para quem for de férias.